prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvintes do Prosa Rural! Chegou a hora da gente colocar a nossa conversa em dia, não é mesmo, Ian?
É sim, Selma. E que bom que essa hora chegou, né? Eu já tava ansioso, viu? Preparei até um cafezinho.
Que delícia, William! E será que tem leite aí pra tomar com café? Ó, porque eu adoro café com leite, né? Ainda mais agora que anda chovendo bastante.
Tem sim, Selma. Como eu sou um cabra prevenido, eu já trouxe leite. E você sabia que isso tem tudo a ver com a nossa prosa de hoje?
O quê?
A prosa de hoje é para o amigo ouvinte que é prevenido e produz leite.
Ah, sim, agora eu entendi. Mas qual é mesmo o tema de hoje, William?
Hoje nós vamos falar sobre banco de proteínas na dieta de bovinos.
E o que que é isso?
Ah, pesquisador da Embrapa Acre, o Michael Salles, é quem sabe explicar isso bem direitinho pra gente.
Um dedo de prosa.
O termo banco, ele faz uma alusão aos bancos realmente, os bancos comerciais onde a gente guarda o dinheiro, né? Nos bancos de proteínas são guardadas proteínas, espécies vegetais ricas em proteína, para fornecer aos animais em períodos onde existe a necessidade maior de uma suplementação, de uma complementação da dieta desses animais.
Ah, então quer dizer que o produtor rural reserva uma área na propriedade para oferecer uma refeição mais completa para o gado, é isso?
É isso mesmo, Selma. É uma alternativa de complementar a alimentação quando a vaca pare ou quando chega perto do Natal e você precisa engordar aquele cordeirinho para a ceia.
Interessante, hein, William? Então vamos saber mais sobre o banco de proteínas?
Bora! A colega do Acre, Priscila Viudes, conversou bastante com o pesquisador Michael Salles. Vamos ouvir o que ele tem para nos contar.
Olá, amigos do Prosa Rural. Eu sou a Priscila e estou aqui com o pesquisador da Embrapa Acre, Michael Salles.
Olá, amigos produtores.
Como são formados os bancos de proteínas? O que que eles têm?
Os bancos de proteínas são formados basicamente com plantas leguminosas, né? Que são plantas que têm um teor de proteína muito mais alto do que as gramíneas, os capins, né? São as gramíneas. As leguminosas, um exemplo de leguminosa que a gente trabalha muito na região norte é o Arax pintoi, né? O amendoim forrageiro, que nós conhecemos. Temos a poerária, que é uma leguminosa muito utilizada também na região norte. O estilosantes Campo Grande entrou agora na região e está sendo recomendado para solos bem drenados. Seleciona-se uma área da propriedade, normalmente próxima das áreas de manejo, do curral, né, um pasto próximo. Essa área deve ter uma topografia adequada para mecanização, porque para o plantio vai precisar ser feita uma mecanização, já que nesses locais normalmente tem capim e eliminar capim é muito difícil. Precisa se passar um arado, precisa se passar uma grade pesada, tem que ser feita uma dissecação com herbicidas para eliminação desse capim. A fertilidade do solo também é ideal, é bom que seja uma fertilidade de média a alta para evitar gastos com adubação e que facilite bastante o manejo, porque o manejo dos animais vai ser em função dessa localização da área.
E por que instalar um banco de proteínas na propriedade?
Ela é uma fonte de nutrientes muito nobres, que o produtor vai ter à sua disposição na propriedade, de uma forma muito mais barata, vai eliminar a necessidade de mão de obra para trituração, por exemplo, como acontece com os outros suplementos concentrados, vai eliminar a necessidade de aquisição de máquinas para trituração desses ingredientes, caso utilizasse uma ração, elimina mão de obra para suplementação, para servir coxos. Esse banco de proteína é um local onde o produtor planta espécies forrageiras de alto valor nutritivo e os animais vão lá e coletam por si só. Então, reduz-se muito todos aqueles gastos que existiam quando se usava a suplementação concentrada, que precisa triturar os suplementos, precisa fornecer aos animais nos coxos, né? Reduz-se muito esses gastos com mão de obra e com estrutura.
Então os animais pastejam direto lá no banco de proteínas, é isso?
Exatamente. Dependendo da adaptação dos animais ao manejo, à alimentação com leguminosas, nós teremos um período diferenciado para essa ocupação. Normalmente se recomenda uma ocupação seria um período de pastejo, manejo de 2 a 3 horas por dia. O produtor ordenharia seus animais na parte da manhã, após a ordenha, solta os animais no banco de proteínas. Esses permanecem por 2 a 3 horas só para realmente colher uma dieta de alta qualidade, e o resto da dieta ele pode colher no pasto solto normalmente. Isso é uma forma de garantir a estabilidade do banco de proteína, a persistência desses bancos, e garantir que não haja tanto desperdício de forragem por pisoteio.
Esse banco de proteína serve apenas para o gado bovino ou outros animais podem pastejar também lá?
Ele é utilizado predominantemente para bovinos, principalmente na bovinocultura de leite, na produção de leite. Pequenos e médios produtores utilizam muito bancos de proteína na produção de leite. Contudo, ele pode ser utilizado na produção de gado de corte também, animais para engorda. Os animais consomem muito e é um alimento de alto valor nutritivo. E pode também ser utilizado com porcos, com galinhas, carneiros, consomem muito bem. Esses animais eles têm um desempenho muito bom quando utilizam banco de proteína também.
E será que o gado gosta do sabor dessas leguminosas?
Tem algumas leguminosas que os animais preferem mais do que outras. Tem algumas leguminosas, por exemplo, desmódium, os animais não consomem. Então, na escolha da espécie para se formar o banco de proteína, o produtor precisa ter o cuidado de escolher espécies que os animais consomem. Um exemplo muito utilizado aqui na região norte é o amendoim forrageiro. É extremamente palatável, os animais preferem, os animais consomem muito bem essa leguminosa. Então, é uma alternativa muito boa. Puerária também, os animais consomem muito bem, gostam bastante. Estilosantes campurandi também é muito bem pastejado pelos animais.
Muito obrigada, Michael, pelas informações.
Obrigado você, Priscila. É sempre um grande prazer vir trazer informações ao nosso produtor.
Tá vendo, Selma? É por isso que não falta leite na minha propriedade. Até trouxe um pouquinho pra você tomar hoje com café.
Ah, obrigado, William. Tava uma delícia, viu?
Selma, essa é uma alternativa a mais para o nosso amigo agricultor reforçar a dieta do gado.
E o bom desse sistema é que serve tanto pra gado de leite como pra outras criações, como porco, galinha e ovinos, né?
E além de melhorar a produção de leite, melhora toda a criação de animais. Que você sabe bem, né, Selma? Quando a alimentação é boa, os animais são mais sadios e fortes.
É verdade, isso faz toda a diferença.
E você sabia, Selma, que nós estamos na época ideal de instalar os bancos de proteínas?
Ah, é? E tem que ser instalado no período da chuva, então.
É sim, Selma. Vamos ficar atentos que o nosso amigo Michael Salles volta agora com dicas importantes para quem quer instalar um banco de proteínas.
Pitacos da Hora.
A área a ser plantada depende basicamente do tipo de animal que se trabalha e das exigências nutricionais desses animais. Basicamente, se recomenda de 10 a 15% da área de pastagem cultivada com gramíneas. Em sistemas pecuários na região norte, a recomendação principal dos bancos de proteína é no rebanho leiteiro, na produção de leite em pequenas e médias propriedades. Nesses locais, com 1 hectare de banco de proteína, é possível manter de 10 a 15 animais, que é a média de rebanho de pequenos produtores. A utilização de banco de proteína tem gerado ganhos adicionais na produção de leite em torno de 30%, com redução de 15% no custo de produção desse leite. Na escolha da área para estabelecimento do banco de proteína, o produtor precisa atentar para alguns detalhes. Essa área, ela precisa ser apta à mecanização, portanto, ela tem que ter uma topografia e um desenho apropriado para ser mecanizada. Essa área tem que ser próxima ao curral, para facilitar o manejo dos animais, pois esses serão conduzidos a essa área sempre que terminar a ordenha da parte da manhã. O período de pastejo deve ser controlado em torno de 2 a 3 horas por dia. Períodos maiores podem ser utilizados para animais que já são bem adaptados ao manejo com leguminosas. Todos os animais ruminantes, quando são introduzidos, quando mudam de dietas bruscamente, podem sofrer problemas de intoxicação, alguns problemas metabólicos. Então, no início da utilização, recomenda-se períodos mais curtos, de 1 a 2 horas. Com a adaptação dos animais, esse período pode aumentar para 3 a 4 horas. Não é bom exceder esse período, porque os animais começam a pisotear demais a área, começam a destruir o banco de proteína. E com isso começa um estado de degradação e começam a surgir outras plantas invasoras nos bancos de proteína, o que onera os custos de manutenção.
Boas dicas, né, Selma?
Com certeza, William. E ó, pelo que eu entendi, o grande ponto é a escolha da área.
É verdade.
William, que tal animar um pouco mais essa nossa prosa com uma música agora?
Boa ideia, Selma!
Favas Contadas.
Tem 100 anos, seu João, pro senhor ter trazido esse barrão lá do Seringal só pra passear na cidade.
Mas trouxe mesmo.
Já que nós estamos falando em tratar melhor a criação, vamos ouvir a música Barrão de Batilão, do músico acreano César Farias, conhecido como Zé Jarina.
Eu perguntei, ei, 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 ao seu João, se esse barrão vem passear de batelão. Eu perguntei, ei, 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 ao seu João, se esse barrão vem passear de batelão. O seu João que veio lá do Iracema, passou numa Piracema pra Panema acabar. O seu João que veio lá do Iracema, passou numa Piracema pra Panema acabar. Eu perguntei, ei, 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 ao seu João, se esse barrão veio passear de batelão. Eu perguntei, ei, 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 ao seu João, se esse barrão veio passear de batelão.
A benção, pai.
Deus lhe abençoe, meu filho.
Benção, pai.
Deus lhe dê juízo.
Benção, pai.
Deus lhe dê vergonha na cara.
Eu perguntei, ei, 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 ao seu João, se esse barrão vem passear de batelão. Eu perguntei, ei, 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 ao seu João, se esse barrão vem passear de batelão.
Muito bom esse Zé Jarina, né?
Oh.
E você, amigo produtor? Se quiser saber mais sobre a instalação de bancos de proteínas, ligue para a Embrapa Acre. A sede fica em Rio Branco.
68 é o DDD e o telefone 3212-3401.
Repetindo, lá vai, DDD 68. Telefone 3212-3401.
Ou se preferir, você pode ligar de um orelhão ou de um telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça.
0800-646-1160. E para quem vive no Norte, o Serviço Florestal Brasileiro tem dicas especiais para você. Acompanhe agora.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Todo ano, o Serviço Florestal lança uma versão atualizada do mapa do Cadastro Nacional de Florestas Públicas. O mapa reúne informações das florestas que pertencem aos municípios, aos estados e à União. Existem cerca de 300 milhões de hectares de florestas públicas. Esse mapa, que antes era disponibilizado em versão impressa, vai poder ser consultado também pela internet. E o melhor, de forma dinâmica, por meio de um atlas digital. O internauta pode escolher que tipo de floresta quer ver no mapa. É possível escolher ver apenas as áreas de florestas destinadas, ou seja, aquelas que já têm um uso definido e são unidades de conservação, terras indígenas ou assentamentos da reforma agrária. Também é possível consultar as florestas públicas por região geográfica e ver a quantidade delas no seu estado. Além dessas informações, o Atlas traz dados sobre o local, como índice de desenvolvimento humano, indicadores sobre economia, infraestrutura e sobre gestão florestal. Consulte o Atlas Digital e saiba mais sobre a sua região. Esta é uma ferramenta para fortalecer a cidadania e a difusão de informações.
Ah, meu amigo, minha amiga, chegamos ao fim de mais um Prosa Rural.
Esperamos que o programa de hoje tenha sido útil para você e para sua comunidade.
Oh, obrigada pela audiência, hein? Até o próximo encontro.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Priscila Viúdes. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Acre.